item 4 da pauta, página 170, mensagem do Senado Federal de número 141, de 2011, não terminativo, submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do artigo 52, inciso 3, combinado com o artigo 84, inciso 14, da Constituição Federal, o nome da senhora Rosa Maria Weber Candiota da Rosa, para exercer o cargo de ministra, né, do Supremo Tribunal Federal, na vaga decorrente da aposentadoria da ministra Ellen Grace, a autoria da Presidência da República, a relatoria do senador Romero Jucá. A votação é secreta, nos termos do artigo 383 do Regimento Interno do Senado Federal e em conformidade com o ato número 1 de 2007 dessa CCJ, publicado no Diário Oficial do Senado no dia 24 de outubro de 2007, essa presidência comunica aos senhores senadores e às senhoras senadoras que o processo de apreciação de escolha de autoridades nesta comissão será sempre feito em duas etapas. Na primeira etapa, o relator apresentará o relatório à comissão com recomendações, se for o caso, para que a indicada apresente informações adicionais, ocasião em que não será exigido a presença do indicado ou da indicada. Após a apresentação e discussão do relatório na primeira etapa, será concedida vista coletiva automática pela presidência. Na segunda etapa, a indicada será submetida à arguição dos membros da comissão e, em seguida, será realizada a votação em escrutínio secreto. Eu concedo a palavra ao senador Romero Jucá para proferir o relatório. Tem a palavra o senador Romero Jucá.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, pede a palavra, antes do senador Jucá, o senador Álvaro Dias.
Enquanto o aniversariante se prepara para proferir o seu parecer, eu peço a Vossa Excelência, senhor presidente, encarecidamente, que coloque como prioridade um projeto de autoria do senador Pedro Taques, se não me falha a memória, de número 204, designando o relator e solicitando, inclusive, celeridade para a deliberação sobre o projeto do senador Pedro Taques, que diz respeito a transformar o crime de corrupção em crime hediondo. Acho que é uma resposta que nós podemos dar à sociedade brasileira diante de tantos escândalos de corrupção no país. Há uma exigência coletiva, nós temos que impor maior rigor contra o crime do colarinho branco, e o projeto do senador Pedro Taques é oportuno, necessário e deve ser deliberado por esta casa o mais rapidamente possível, senhor presidente.
Um projeto do senador Pedro Taques e uma solicitação de Vossa Excelência, essa mesa jamais poderá deixar de atender.
Senhor presidente.
Colocarei em pauta em seguida. Senador. Senador Pimentel.
Se não tiver designado relator ainda, eu queria pedir a relatoria dessa importante matéria, até porque tem um projeto na Câmara de Iniciativa do Executivo de 2009 que contempla o projeto do senador Pedro Taques e amplia, trazendo os corruptores como crime hediondo e ampliando muito as penas para os corruptores. Portanto, se for possível, eu queria relatar.
O senador Álvaro Dias tinha feito a solicitação de público e vou fazer diferente. Eu vou pedir senador Pimentel.
O projeto
Pimentel,
de lei do executivo
senador
de 2009.
Senador Pimentel. Senador Álvaro Dias, vou pedir de ofício aqui em atenção ao pedido de Vossa Excelência, que era o pedido de relatoria, tendo em vista que o senador Álvaro Dias já tinha pedido essa relatoria e de público ele tinha feito antes de Vossa Excelência, havendo um compromisso da mesa com o senador Álvaro Dias, eu vou pedir ao senador Álvaro Dias que de ofício incorpore, né, o projeto de Vossa Excelência, porque tem o mesmo, quase que o mesmo teor do relatório do senador Pedro Taques.
Claro.
Eu vou passar a palavra para o senador.
Solicitação aceita, senhor presidente.
Pois não, como autor do projeto. Está em discussão, eu considero a palavra de Vossa Excelência.
Não, eu só gostaria, eu conheço o projeto que se encontra na Câmara dos Deputados, mas sem qualquer cabotinismo ou elogio em boca própria, o meu tem uma diferença em relação ao projeto que vem da Câmara.
Vamos somar todos.
Se me permite, até porque o crime de corrupção, ele é um crime bilateral. Quando se fala em corrupção ativa, o projeto também fala em corrupção passiva, ele contempla não só o servidor público que é corrupto, mas também o empresário, porque não há corrupção, concordo inteiramente com Vossa Excelência, sem a participação do corruptor.
Eu vou passar a palavra para o senador Romero, lembrando aos senhores senadores que nós temos matéria terminativa, portanto, nominal nessa comissão. Senador Romero Jucá, né, vai fazer o relatório, vai ler o relatório da indicada da senhora Rosa Maria Weber Candiota da Rosa para exercer o cargo de ministra do Supremo Tribunal Federal. Tem a palavra, Vossa Excelência, senador Romero, antes recebendo os parabéns dessa presidência.
Muito obrigado, senhor presidente.
E pedindo desculpas por ter dado a palavra a tantos senadores antes de Vossa Excelência fazer
obrigado,
a leitura do
senhor presidente. Antes de Vossa Excelência dar a palavra ao relator, registrar a presença do seu garoto que está aqui conosco.
Ah, Rodrigo está aqui. Rodrigo, vem cá, Rodrigo. Senador Romero, se Vossa Excelência tem a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Pela mensagem 141 de 2011, da excelentíssima senhora presidenta da República, o Senado Federal é chamado a se manifestar sob a indicação da senhora Rosa Maria Weber Candiota da Rosa para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. A Constituição, no artigo 101, caput, estabelece que o Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. O artigo 52, inciso 3A, combinado com o parágrafo único do referido artigo 101, atribui ao Senado Federal competência privativa para aprovar previamente, por voto secreto e maioria absoluta, a escolha do ministro do STF, efetuado pelo Presidente da República após arguição em sessão pública. Por seu turno, o artigo 101, inciso 2, letra I, do Regimento Interno do Senado, confere a essa Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania competência para emitir parecer sob indicação dessa natureza, obedecendo ao rito prescrito no artigo 383 da referida norma regimental. Cabe a esta comissão, de acordo com o ato número 1 de 2007, proceder à sabatina dos indicados. Em observância ao artigo 1º, inciso 1 daquele ato, a senhora Rosa Maria encaminhou o seu currículo vitae que passamos a resumir. Rosa Maria Weber nasceu em 2 de outubro de 1948, na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul. É bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais desde 1971 pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com conclusão em primeiro lugar e como aluna laureada. Na Universidade Federal, participou também dos cursos de extensão universitária e preparação à judicatura, com carga horária de 240 horas no ano de 1972 e da extensão universitária de processo do trabalho em julho de 1974. No mesmo ano, cursou a preparação ao concurso de juiz do trabalho, promovido pela Associação dos Magistrados do Trabalho. A indicada ingressou na magistratura em 19 de maio de 1976, quando se tornou juíza do trabalho substituta do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, mediante aprovação em quarto lugar em concurso público de provas e títulos. Foi promovida por merecimento ao cargo de juiz do trabalho presidente da Junta de Conciliação e Julgamento em fevereiro de 81, cargo que exerceu por uma década em alguns municípios do Rio Grande do Sul. No período de julho de 87 e agosto de 91, a indicada foi convocada diversas vezes para atuar no Tribunal Pleno e as turmas do TRT da 4ª Região, tendo tomado posse no cargo de juiz togado daquele tribunal em 23 de agosto de 91, em virtude de promoção por merecimento. Ao longo dos seus 20 anos no TRT, na 4ª Região, Rosa Maria Weber presidiu a primeira e a segunda turma, a sessão de dissídios coletivos, bem como a primeira e a segunda sessão de dissídios individuais. É juiz integrante do órgão especial desde abril de 95. No que se refere à administração do referido tribunal, a indicada já exerceu os cargos de vice-corregedora regional, corregedora regional e presidente. Em fevereiro de 2006, foi nomeada ministra do Tribunal Superior do Trabalho, onde atua na terceira turma na sessão especializada em dissídios individuais 1 e no órgão especial, e integra a comissão de documentação permanente. Paralelamente à magistratura, a ministra Rosa Maria Weber atuou no magistério como professora da Faculdade de Direito da Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul, no curso de graduação em Ciências Jurídicas e Sociais nos anos de 89 e 90, nas disciplinas de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, e professora do curso de especialização em Direito do Trabalho, mantido pela mesma faculdade em convênio com a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 4ª Região. A ministra Rosa Maria Weber tem sua biografia e seguintes obras relativas ao Direito do Trabalho. Doença Mental e Curador à Lide no Processo Trabalhista, publicado em 1980. criação das novas varas de trabalho, publicada em 2003. Ação Civil Pública, Ministério do Trabalho, Legitimidade Ativa, Interesses Individuais Homogêneos, obra publicada em 2008. Aposentadoria Espontânea, Continuidade dos Serviços Efeitos, obra publicada em 2009. Acidente de Trabalho, Responsabilidade Subsidiária, publicada na revista do Tribunal Superior do Trabalho em 2010. Seu itinerário profissional consigna ainda o exercício dos seguintes cargos anteriormente ao ingresso da magistratura: auxiliar de protocolo da Inspetoria Seccional do Ministério da Educação em 1968, na cidade de Porto Alegre. Cargo em comissão de assistente superior na Secretaria de Administração do Rio Grande do Sul entre 74 e 75. Inspetora do Trabalho do Ministério do Trabalho no período de julho de 75 a maio de 76, em virtude de aprovação do concurso público. Com relação às atividades associativas, cabe mencionar que a indicada já ocupou os cargos de tesoureira e de vice-presidente da ANAMATRA 4. Integrou o Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho como corregedora do TRT da 4ª Região e como presidente do referido tribunal. Além disso, integra o Conselho Deliberativo da Fundação Escola da Magistratura do Trabalho do Rio Grande do Sul, João Antônio Pereira Leite, desde sua instituição. Impende ainda destacar que a indicada foi membro da Comissão Especial de Juristas responsável pela elaboração de proposta de aprimoramento e modernização da legislação material e processual trabalhista, instituída pelo Ministério da Justiça, Secretaria de Reforma do Judiciário. Em sua trajetória profissional, destacam-se também as indicações para apresentar o TST na 96ª e 97ª reuniões da Conferência Internacional do Trabalho da Organização Internacional do Trabalho, OIT, realizado na cidade de Genebra, Suíça, respectivamente, no período de 30 de maio a 15 de junho de 2007 e 27 de maio a 13 de junho de 2008. Cabe consignar ainda que a ministra Rosa Maria Weber recebeu diversas distinções honrosas, entre os quais destacamos. Foi agraciada pelo Conselho de Ordem do Mérito Judiciário do TST em 11 de agosto de 1998, no grau de comendador, promovido ao grau de grande oficial da mesma ordem em 13 de agosto de 2002 e promovido ao grau Gran Cruz ao tomar posse como ministro daquele Tribunal Superior. Foi agraciada pelo TST com a medalha do respectivo diploma alusivo aos 61 anos de instalação da Justiça do Trabalho, em 15 de outubro de 2002, bem como dos 56 anos de integração da Justiça ao Poder Judiciário. Foi admitida na Ordem São José Operário do Mérito Judiciário do Trabalho no grau de grande oficial, em 19 de março de 2003, pelo TRT da 23ª Região, na cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso. Recebeu do TRT da 10ª Região a comenda da Ordem do Mérito Dom Bosco no grau de Gran Cruz, 31 de agosto de 2007. Em observância ao ato número 1 dessa comissão, Rosa Maria Weber anexou os seguintes documentos à indicação presidencial. A. Declaração de que não possui parentes consanguíneos ou afins que exerçam ou tenham exercido atividades públicas ou privadas vinculadas à sua atividade profissional, à exceção de seu cunhado, que já foi membro do Ministério Público e da Magistratura em razão de aprovação do concurso público. B. Declaração de que não participa nem participou como sócio, proprietário ou gerente de empresas e entidades não governamentais. C. Declaração de que goza de plena regularidade fiscal nos âmbitos federal e distrito. Declaração ratificada de que figura como litisconsorte ativo na apelação a reexame necessário número 2008-34-00-03-6544-4-DF, junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, versando sobre incidência do Imposto de Renda de Pessoa Física sobre o abono de permanência do processo de cuja decisão da 8ª turma daquela corte restou publicado no Diário Eletrônico da Justiça Federal em 14 de 10 de 2011 e que se encontra na presente data aguardando análise dos embargos declaratórios opostos pela Fazenda Nacional anexa à consulta processual. E. Declaração de que nos últimos anos atuou em juízo apenas como ministro do TST. F. Argumentação escrita em que apresenta razões pelas quais entende ter experiência profissional, formação técnica adequada, afinidade intelectual e moral para o exercício do cargo, em particular inteira dedicação ao Poder Judiciário, por mais de 3 décadas e meia, com integral comprometimento com a instituição. Diante do exposto, entendemos que os senhores e senhores senadores, integrantes da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, dispõem de suficientes elementos para deliberar sobre a indicação presidencial. Nosso parecer é favorável à aprovação, senhor presidente. Esse é o parecer.
Obrigado, senador Romero Jucá. O relatório está em discussão, a matéria é matéria secreta, não havendo quem queira discutir. Essa presidência concede vista coletiva automaticamente nos termos do parágrafo 2º do artigo 2º do ato de número 1 de 2007, já avisando e comunicando aos senhores senadores que vou convocar reunião extraordinária para a próxima terça-feira, às 10 horas, para a sabatina da senhora ministra.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, senador Pedro Simão.
Pela ordem também, senhor presidente.
Pela ordem, senador Pedro Simão, em seguida, o senador Demostori. Senador Simão, tem a palavra, Vossa Excelência.
Vossa Excelência terminou de anunciar que está convocando uma reunião para terça-feira extraordinária.
Extraordinária às 10 horas da manhã.
Pois não. Senhor presidente, nós estamos vivendo uma situação, eu não sei se a imprensa já apresentou, mas realmente que cria um sentido de uma interrogação do que está acontecendo. Esse caso nós sabemos que está aqui, já foi explicado, o relator só apresentou hoje, podia ter apresentado 15 dias atrás, Vossa Excelência está marcando para terça-feira, podia ter marcado para hoje de tarde, mas são coisas que acontecem. Mas o importante é o seguinte, toda a imprensa, eu pediria silêncio, senhor presidente.
Senador, há um senador na tribuna, eu peço silêncio aos senhores para ouvir o senador Pedro Simão e aviso a mesa que tem uma microfonia. Senador Pedro Simão, tem a palavra.
Essa matéria já foi muito debatida aqui com relação a que o normal, nós acharíamos que a ministra fosse discutida e votada há mais tempo, mas como Vossa Excelência diz, o relator houve por bem apresentar hoje, está apresentando hoje, o normal, o regimental é que se apresente hoje, se marque uma nova data, Vossa Excelência está marcando para terça-feira. Mas o importante que deve ser salientado é que na votação dessa matéria, no Supremo, ficha limpa, o senador que pediu vistas, ele disse que pedia vistas para estudar a matéria, o ministro, e para, considerando que essa matéria tinha terminado empate 5-5 na última votação, ele esperaria a indicação do novo ministro para o Supremo estar completo para devolver. Aí aconteceu esse fato, que tem várias interpretações e várias interrogações. O que estaria havendo? Alguma ligação com relação ao nosso companheiro Jader, que o tribunal, que já deu duas decisões no sentido, tirando dois senadores do MDB, e no caso do Jader ainda não decidiu. E ontem, inclusive, o comando do MDB esteve falando com o presidente Supremo. O que estaria acontecendo? O importante é que depois da ida do MDB ao presidente Supremo, depois de ficar mais ou menos claro que nós não votaremos logo essa matéria, e que a rigor, a ministra, Vossa Excelência, está marcando para terça-feira a reunião da comissão. Isso significa que, no máximo, na quarta-feira da semana que vem. Quarta-feira da semana que vem já é dia 3 ou 4, sei lá, de dezembro. Solenidade de posse. Logo, a ministra não estará no Supremo a tempo de votar essa matéria neste ano. Mas aí vem uma decisão do presidente Supremo que é realmente interessante ser analisado. O ministro que tinha pedido vista, devolve o projeto e o presidente Supremo está marcando a votação para hoje. A votação, ficha limpa, está na ordem do dia do Supremo para o dia de hoje. O que significa que eu digo a Vossa Excelência que o relator já leu, a Vossa Excelência marcou para terça, pode marcar para quarta, porque o problema é que aqueles que estavam tentando impedir a ida da ministra, na expectativa talvez de que não se votasse o ficha limpa, desapareceu esse motivo, porque o ficha limpa vai ser votado independente do que aconteça.